Inside AC is part of Khadir Galleria Anticamera, a cultural programming project that encourages critical thinking and debate about architecture. Through radio broadcasts, artist residencies, workshops, and exhibitions, the project explores architecture in its broadest and most holistic sense. With a focus on community and integration, Anticamera seeks to foster dialogue between architectural practices, visual arts, institutions, and society, creating a shared space that promotes experimentation and participation. Inside AC showcases these intersections and provides a new auditory perspective on Anticamera's exhibitions, workshops, or installations.
A ideia começou por criar uma relação entre a cidade e o corpo, não é? E encarar a cidade como um corpo que tem fluxo, tem órgãos, tem ritmos diferentes, tem toda uma vida a acontecer que faz com que ela, com que haja circulação e vida. Não é a cidade no seu todo, não é? Mas concentramos-nos nesta zona, porque isto foi uma peça site-specific aqui para a zona que envolve a Galeria Anticamera, com a ideia de trazer para o interior o exterior, não é? E ver como é que nós, através do som, o som tem essa capacidade de atravessar as barreiras físicas, não? Ou ressoar através dos materiais, termos uma perspectiva diferente do que se passa à nossa volta. Por outro lado, também envolver o corpo, ou seja, o meu corpo enquanto parte dessa estrutura maior. Então, ou seja, eu ao deambular por esse, como se eu estivesse no interior de um outro corpo que é a cidade, ao deambular por esse espaço, perceber qual é que é a continuidade, como é que o exterior também impacta no meu corpo ou na minha perspectiva desta circulação, deste fluxo. Portanto, partindo daqui, comecei para a prática, não é? Comecei a passar este pensamento para a prática, através da experiência, ou seja, deambulando pela zona à volta, com os gravadores, primeiro sozinha, sem gravadores, para perceber o que é que este espaço, o que é esta zona. Obviamente tinha alguns preconceitos já à partida do que é esta zona da vida que existia aqui, não é? A multiplicidade de línguas, de culturas e também a vida agitada, não é? Porque há muita circulação aqui e há as escolas. Pronto, tinha alguma ideia do que é que poderia encontrar, mas o que eu acho que é fascinante no meu trabalho ou no nosso trabalho enquanto artistas é o que partimos para as coisas ou para os projetos ou para as obras com uma determinada ideia e depois a matéria vai se impondo, não é? Nós vamos descobrindo que se calhar as coisas não sabemos assim tanto ou as coisas não são exatamente como pensávamos que eram à partida. Pronto, depois colocando os headphones e com os gravadores, com os microfones, eu também tinha ideia de experimentar como o projeto também tinha esta relação entre interior e exterior e os sons micro e os sons macro, tinha ideia de experimentar diferentes microfones. Então comecei por aí a gravar. Usando microfones diferentes, todos os dias ia experimentando um microfone diferente. Comecei com um microfone mais aberto, que capta quase 180 graus. Percebi logo aí que aquilo que eu ouvia não tinha nada a ver com aquilo que eu ouvia. Ou seja, as diferentes línguas que eu esperava encontrar ou as diferentes a interação que eu a vida do bairro que eu esperava encontrar ao colocar os microfones, como tem acontecido em vários projetos que eu tenho feito de gravações na cidade, ao colocar os microfones percebi logo que o que ocupava, o que dominava o espectro sonoro era sobretudo os carros, os transportes públicos, as ambulâncias, os aviões, portanto, nos intervalos desse ritmo, desse fluxo, conseguíamos então ouvir algumas vozes, ouvir ou vozes de todos os seres, não só, não é? Alguns seres que habitam o espaço. Portanto, logo aí comecei a ficar um bocadinho frustrada porque não era isso que eu pretendia captar no início. E os sons eram muito confusos, uma amálgama de sons que para a ideia de criar uma composição também complica um bocado aqui a parte prática da concretização da composição, não é? Porque eu preciso ter os sons também relativamente isolados para criar essa composição. Mas pronto, mas então esse foi o primeiro dia que eu fui para casa a pensar com essa frustração, se calhar não vai ser possível aquilo que eu imaginei, ou vai ser possível outra coisa, como é que eu vou resolver isto? Então no dia seguinte voltei com o microfone eletromagnético em que comecei por gravar, que capta corrente elétrica e os sons transmitidos digitalmente, não é? Dos computadores, dos telemóveis. Portanto, comecei a gravar com esse microfone através das paredes da galeria, ou seja, que também é quase como se fosse um... São outros tipos de sons que também existem, também fazem parte do espaço. E que nós não temos noção, mas que também interferem, também afetam, não é? São sons que são imperceptíveis, mas que também ocupam espaço. E então gravei os sons das paredes, os sons através dos computadores, o som até do podcast, deste podcast que também faz parte do espaço da galeria, não é? Que é uma extensão do espaço da galeria, portanto são outro tipo de sons que também se prolongam no espaço através da internet ou da eletricidade. E portanto captei esses sons do interior da galeria e também nos arredores não consegui grande coisa, confesso, porque os sons que eu tenho acesso no exterior, não é? Colocando o microfone eletromagnético no exterior foi um bocadinho difícil. No interior das casas, não pude entrar no interior das casas. Então surgiu a ideia, começou a surgir a ideia do título do projeto, não é? Que se chama Onde Estão as Pessoas, os cães, os gatos e os pássaros, diário das gravações. Porque com este pensamento em dialética, não é? À medida que eu ia fazendo, fui escrevendo o que é que funcionava, o que é que não funcionava, o que é que eu conseguia com este microfone, o que é que eu conseguia com o outro. Portanto, comecei a construir uma espécie de diário de gravações ou uma cartografia dos percursos que o meu pensamento estava a percorrer enquanto fazia este projeto. Portanto, e depois, onde estão as pessoas, os cães, os gatos e os pássaros, era o que eu inicialmente pensava que iria escutar e não estava a conseguir, portanto tornou-se o objetivo, a procura quase porque elas existem, elas estão, aliás, são as personagens protagonistas da cidade, acho eu, ou deveriam ser, e é para isso que nós construímos as cidades, não sei, vocês que são arquitetos digam-me, mas eu penso que é para os seres que a habitam, e era o que eu não conseguia escutar. E então, seguindo por aí, depois experimentei um microfone de contacto, um microfone magnético de contacto, que por acaso nas instruções tem escrito Body Sound Transmission, que eu achei interessante, mas pronto, porque body no sentido lato, não é? De transmite. Sim. Através dos corpos, através dos objetos. E então também experimentei este microfone na porta de metal, nesta porta, porque esta porta, a galeria tem uma localização muito interessante, que é numa esquina, não é? E tem uma visibilidade direta, as janelas, quase que ela está no tem um seguimento para a cidade, para a rua, não é? E então esta esquina, onde nós vemos também os autocarros a passar e as pessoas sempre a passear os seus cães, os seus animais de estimação e as crianças que vão para a escola, portanto tem uma localização quase que entra na cidade. Então este, e há muita gente, que eu, pelo menos dos tempos que eu aqui estive a fazer este projeto, que se senta ali nas escadas da porta, senta nas escadas da porta à conversa, ou no telemóvel, ou... Portanto, isso também é muito interessante, e achei que era interessante colocar ali o microfone na porta de metálica. E pronto, portanto também obtive alguns sons interessantes a partir daí, da porta metálica e de alguns postes aqui à volta da cidade e da árvore também, desta árvore que aqui no jardim. E pronto, e fui seguindo, depois fui para o microfone shotgun, que é o microfone mais direcionado, onde finalmente consegui algumas imagens através do som, não é, mais definidas. Onde já captei um gato que se meteu comigo, um cão que estava a passar, os tais pássaros do jardim, as pessoas a conversar. Portanto, aí já consegui, já fiquei mais contente. Sei, okay, já tenho aqui alguns seres que existem nesta cidade sonora e bons para trabalhar. E pronto, e fui registando este diário das gravações para descobrir o que é que existe neste espaço e, ou pelo menos, o que é que existe neste espaço na minha experiência, não é? Obviamente que é um ponto de vista, porque na minha experiência a deambular pela cidade e num tempo concreto, que foi janeiro, as gravações foram feitas em janeiro, que a cidade é completamente diferente em janeiro do que é em agosto, por exemplo, não é? E os sons que se ouvem, desde a chuva, a existência do vento, mais pessoas locais do que turistas, que se calhar em agosto inverte-se, portanto é todo é um ponto de vista localizado no tempo, não é?
É um aspecto que me pareceu muito interessante neste trabalho, são várias camadas, não é? Portanto, há uma camada que é a ideia de reinscrever o corpo na ação, na obra, ou seja, o corpo faz parte do mundo, nós não somos artistas separados do mundo, como se existíssemos numa espécie de plano astral, chamemos assim, que está distante, e, portanto, há a ideia de um corpo que está profundamente comprometido com o universo em que se insere. Portanto, há este lado da Amares, que me parece extremamente atual e na forma até como se projeta, porque depois existe também aqui um comprometimento, não é? Que há vários aspectos que falas e que são, quanto a mim, bastante interessantes. Um deles é a ideia de que não há alta fidelidade, digamos, dos exteriores. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente pode-se dizer que os auditórios, todos esses sítios onde escutamos normalmente música até, mas mesmo até espaços tipo museus, de certa maneira são espaços protegidos e que destinam-se a que as coisas sejam transmitidas da forma mais clara possível. Ou seja, e nesse caso os auditórios. O que acontece é que quando se passa para a rua ou para o meio ambiente, não é, as coisas não se passam dessa forma e, portanto, podemos estar confrontados com situações ditas de baixa fidelidade. E é muito interessante também neste trabalho, isto é uma coisa que é interessante, uma coisa é aquilo que nós projetamos muitas vezes como imaginário, e neste caso, não é, como a Mariana muito bem disse, eu imaginava ouvir cãezinhos, gatinhos, imensa gente a falar, que fantástico, uma cidade onde as pessoas estão provavelmente sentadas a conversar imenso umas com as outras, e de repente a realidade que se encontra é completamente diferente. Portanto, não é, ou seja, apesar de nós mantermos essa espécie de imaginário, não é? Na verdade, pois o que concretamente, digamos assim, não queria dizer objetivamente, isso é outra questão ainda, é outra realidade. E, de facto, que corrobora com o que se vê nos mapas de ruído de Lisboa. Lisboa é uma cidade completamente ruidosa, saturada, e a questão do trânsito, então, por não falar nos aviões, sobretudo no eixo, não é, que apanha desde a ponte 25 de Abril até ao aeroporto, aquele eixo mesmo durante a noite é bastante, bastante saturado. E isso é uma confrontação interessante. Não é só em Lisboa o problema, confrontei-me com o mesmo problema, por exemplo, na Suíça, nos Alpes. em que a pessoa imagina que vai ouvir assim uns sonzinhos, se houver algum pássaro será uma sorte, não é? Mas portanto é tudo muito silencioso, muito bucólico, não é? Uns animaizinhos, digamos, a fazer uns sons próprios dos animais, e de repente o que se ouve são aviões, os Alpes são dos pontos de referência, não é, da aviação, automóveis, os chocalhos das vacas que se transformam em certos casos, que é uma imagem turística, mas que também é um ponto, digamos, de poluição sonora, não é? E, portanto, esta diferença entre a imagem que nós construímos e que depois nos habita, nos incorpora e que nos leva até a desculpar a descompensação que vemos, é interessante. E é interessante até que isso está patente, por exemplo, naquilo que eu acho que estavas a descrever há pouco, que é precisaste de telescópios, chamemos-lhe assim, agora para ouvintes menos tecnológicos, não é? De telescópios para ir ouvir os cães, os gatos e as pessoas, ou seja, no meio desta opacidade quase, ou falta de perspicuidade, não é? Falta de clareza sonora, quase que precisamos de telescópios para ir ouvir aquela cidade que estaria no nosso imaginário, ou que nos venderam, ou que nos habituaram a que as cidades deveriam ser assim. Provavelmente deveriam ser, mas não é o que são, não é? E esse aspecto parece muito interessante. Por outro lado, também há este lado que me parece interessante, não só da deambulação e da... e do deixar impregnar, portanto há um projeto que se vai construindo, não é? E que não está sujeito, e não pode estar sujeito a pré-conceitos, digamos assim, pode haver pontos de partida, mas normalmente artisticamente raramente sabemos, temos a certeza do qual é o ponto de chegada, mesmo que façamos uma expressão a dizer sim, sim, sabemos o que estamos a fazer, a maior parte das vezes, digamos assim, pronto, porque faz parte essa exploração e precisamente essa capacidade que outras áreas não podem fazer pelos seus protocolos, porque senão não funcionariam. Quer dizer, eu digo normalmente por graça como imagem que é, enquanto que um engenheiro não pode permitir que uma ponte caia, não é? Provavelmente um artista, vendo uma espécie de ponte semi-inacabada, pode dizer: a obra é isto. Porque é isto que coloca em tensão e que vai provocar um diálogo com tudo o resto. Um engenheiro não pode, um artista pode. Pois o artista não pode outras coisas, que o engenheiro poderá, mas quer dizer, há este lado de complementaridade e de multiplicidade e de contribuições, não é, para aquilo que é a nossa vivência. E acho que nesse aspecto isso é extremamente interessante neste trabalho. Ao mesmo tempo, este trabalho da Mariana, e como ela estava a descrever, e eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante, é o facto de dizeres que foste buscar vários microfones. Isto é muito interessante também, porque normalmente temos a ideia de que o microfone é uma coisa que dizemos, ai, é objetivo. Eu interrogo um bocadinho sobre muitas vezes o que é que isso quer dizer, mas bom, como se objetivo fosse uma espécie de seguro, de estabilidade e de, chamemos-lhe, verdade, digamos assim. Se o microfone captou, é porquê? E como bem explicaste, é muito interessante porque cada microfone capta de uma forma diferente, como cada câmara telemóvel ou câmara vídeo ou outros também captam de formas diferentes. Há sempre um ponto de vista, neste caso um ponto de escuta, e que é interessante depois a articulação disso tudo. O que aqui tinha curiosidade em perceber era nesta questão deste corpo que se expande, não é? Ou que se expande ou que se deixa estar. Há uma descrição que eu acho muito bonita de Merleau-Ponty, que é, penso que é no Olho e no Espírito, que ele diz qualquer coisa como os azulejos da piscina, que eu vejo normalmente a tremer, não é, por causa da água, não os vejo bem, mas é precisamente por causa da água que que eu os vejo, ou seja, a água faz parte, eu não posso tirar a água da piscina, porque senão tiro qualquer coisa muito importante das piscinas só para dizer, deixa-me lá ver os azulejos como deve ser. Não, como deve ser, é o seu lado tremuluzente, digamos assim, e afetado pelas as reflexões, por tudo, porque é isso tudo que faz parte. E este corpo também que está inscrito nesta paisagem, não é? Quando estamos. O que seria engraçado era perceber, e como é que depois articulaste isso? E depois há um outro aspecto que eu acho que é interessante, é que tu também desenhas.
Sim, sim, sim.
E eu acho que era engraçado perceber como é que tudo isso te impacta, digamos assim.
Em relação ao que foi mencionado, em primeiro lugar, uma das coisas que eu também tenho pensado muito no meu trabalho, ao longo das várias peças, é essa ideia de as coisas serem interpretadas ou vistas isoladamente e não em inseridas num ecossistema contínuo, em que há uma interferência da água, por exemplo, para a visão dos azulejos ou para e eu acho que um dos autores que eu tenho estudado, que é o Bernie Krause, uma das coisas que eu completaria ou que tentaria acrescentar à ideia dele da organização dos sons de uma paisagem, uma determinada paisagem, e no caso dele ele foca-se muito na paisagem natural, mas eu acho que é aplicável facilmente nos outros contextos, e ele separa o que são, ou seja, ele cria três camadas principais, não é? Isto fazendo a relação com a música, com uma orquestra, não é? Que ele tem um livro que se chama A Grande Orquestra da Natureza, portanto ele compara, no fundo, partindo daquele princípio de que a música é uma organização de sons num determinado período de tempo, não é? Portanto, partindo desse princípio, como um princípio ideal do que é que seria nós termos uma paisagem organizadíssima em que todos conseguissem escutar e conseguíssemos distinguir os pratos dos violinos e dos... Pronto. Portanto, ele cria esta organização da paisagem natural onde coloca os sons da geofonia, que são os sons quase imperceptíveis dos movimentos minúsculos da terra ou, pronto, os sons geológicos, por assim dizer, portanto a geofonia, depois a biofonia, onde existem os sons da comunicação entre os animais, e a antropofonia, que é os sons produzidos pelos humanos. E ainda há uma derivação que é o ruído antropogénico, que são os ruídos não organizados produzidos pelos humanos, por exemplo, os ruídos das obras, das máquinas, pronto. Mas pronto, ele separa os ruídos dos humanos dos ruídos dos animais, e nós como somos... Eu acho que nós fazemos parte da mesma categoria que a biofonia, porque todos nós somos parte de uma mesma natureza, acho eu. Pronto, claro que depois existe a questão de... Mas pronto, isso é um dos fatores. Por outro lado, ele também diz que a ideia de analisarmos a voz de cada ser ou o som produzido por cada ser individualmente não é tão rico ao nível da informação do que analisarmos a comunicação que existe no seu todo, ou seja, a voz do ser inserido no contexto. Porque uma das coisas, um dos conceitos que ele desenvolve é a ideia de existir um nicho acústico, que é cada ser procura colocar a sua voz numa frequência que está desocupada, não é? Como uma tentativa de organizar também os sons, não é? Nós, os pássaros, por exemplo, colocam a sua voz mais aguda para não interferir com o som dos lobos e conseguirem comunicar com quem precisam. Enfim, toda essa lógica.
Até porque um fenómeno que existe muito é o... Só para já agora só clarificar, é o chamado fenómeno de mascaramento, ou seja... Certos sons podem, quando estão precisamente na mesma zona, podem mascarar, ou seja, ocultar outros. Isto parece estranho, quando se fala assim, então, mas se me puserem um som, eu não ouço o outro, mas o outro está lá. Pois, mas atuam como uma cortina, é mesmo a máscara. E, portanto, essa ideia do nicho acústico é precisamente cada ser ocupar uma zona que não está ocupada pelos outros, de forma a conseguir comunicar uns com os outros. Eu lembro-me que aqui há muitos anos atrás, num seminário, num workshop, fazíamos um exercício, precisamente, que era estarmos em pares, num ginásio, e portanto um dos elementos do par estaria encostado à parede e os outros estavam de olhos vendados e tinham que dar uma volta, digamos, ao ginásio ouvindo as nossas instruções. E o que é interessante é que, ao princípio, a tendência das pessoas é berrar e portanto ninguém se ouve. Portanto, a pessoa que estaria a dar a volta no ginásio deveria ficar quieta, né, se não conseguisse. E à medida que vamos baixando a voz e ajustando a voz, digamos, mesmo não falando com muita intensidade, o outro ou a outra vai ouvindo e começa a reagir. Portanto, esta questão do tal nicho acústico é extremamente importante. Porquê? Porque permite não só aos animais e a todos nós comunicar, mas também há um indicador que pode ser perturbador, que é a sua ausência. Isto é, um buraco nesse nicho acústico pode significar uma espécie que desapareceu também. E é isso que o Krauss também mostra, precisamente naquele caso da floresta, em que ele faz, extrai momentos em que uma companhia, penso que
madeireira,
sim, que diz que vai repor tudo como estava, ou seja, vai desbastar a floresta, mas depois vai repor tudo. Ele demonstra que, apesar de visualmente a floresta estar reposta, a biodiversidade não está reposta, não foi reposta.
Exatamente.
Antes, pelo contrário, espécies inteiras que desapareceram daquela zona. E é pelo som que se compreende isso, não visualmente.
Em relação a isso que estava a dizer dos sons que anulam, eu por acaso recentemente estive a consultar um estudo de que os chineses estão a fazer muito essa experiência nas cidades, ou seja, construir, criar, não é noise cancel, não, é sons que anulam outros. Isto com a preocupação do som das cidades, existem vários estudos a trabalhar nesse sentido. Pelo menos a consciência é cada vez maior relativamente à existência desse, e até à questão prejudicial para a saúde, não é? Portanto, a preocupação da perturbação do ruído na nossa saúde e na saúde dos animais também.
Uma experiência muito interessante dos anos 70, que se chama Pierre Fitte, a cidade dos poetas, acho eu. Não, eu não me lembro exatamente do nome. É ao norte de Paris. Eu não me recordo o nome do arquiteto, mas o compositor era o Pierre Marietin, que foi convidado a integrar o projeto logo na sua construção. O Marietin dizia, infelizmente ele faleceu recentemente, ele dizia que excesso de som é prejudicial, mas a ausência dele também. Portanto, tem que se mediar aqui um ponto. E nesse projeto, por exemplo, é muito interessante. A cidade depois degradou-se muito, o tipo de construção não era, de facto, os melhores, depois degradou-se muito e tornou-se uma coisa, pronto, enfim, não o melhor exemplo de local onde viver, embora não fosse esse o projeto inicial, porque, inclusive, a Marietan tinha previsto, desde as calhas, que permitiriam depois que a própria chuva fizesse percursos sonoros, de calma, digamos assim, dentro do bairro, como inclusive um muro existente que, em relação à autoestrada A1, A1 francesa, portanto, que é para o norte, faria também uma espécie, não era de barreira acústica completa, mas modelava o som de forma a transformá-lo num rumor semi-agradável. Portanto,
para modelar a frequência, no fundo, não é?
Sim, portanto. Ou seja, este tipo de seleções de jardinagem, chamemos-lhe assim, ou de paisagem, de paisagismo, que estaria patente. Portanto, este é um aspecto que infelizmente não é muito considerado, mas já houve experiências nesse sentido, mas melhores outras.
Onde a arquitetura vai ter um papel fundamental também, não é?
Este é um exemplo raro, portanto, porque normalmente pede-se aos acústicos, não é, que intervenham numa fase depois posterior, ou hoje em dia penso que as coisas também estarão a mudar. Aqui o que é interessante é que houve um compositor que foi chamado a integrar a equipa logo na concepção do próprio projeto. Isso é interessante. E que tem a ver com esta questão dos nichos acústicos e da sua habitabilidade e do relacionamento, e que se vê no teu trabalho, não é, Mariana, que lá está, para conseguirmos chegar ao nicho acústico do cão precisamos de um telescópio e se calhar e de muito mais para conseguir encontrar ainda vestígios, porque a invasão, lá está, porque a invasão desse nicho depois, ou dos diferentes nichos, também provoca rupturas no sistema, não é, desequilibra o próprio sistema.
Além também da nossa capacidade auditiva, que também tem vindo a perder qualidades, não é? Porque se nós, nos tempos primitivos, nos orientávamos muito mais pela escuta, sabíamos quando vinha, e estávamos mais ligados também ao meio, não é? À natureza onde vivíamos, porque sabíamos quando vinha um ataque dos leões, ou quando, porque detectávamos todos os sinais auditivos, ou os animais que se manifestam quando isso acontece, e sabíamos, pronto, tínhamos outra relação com o meio ambiente do que a que temos agora. E desde do surgimento, desde que começámos a transformar os sons em imagens, não é? Através da escrita, não é? O A é um A, é uma letra. Portanto, desde esse tempo que a imagem começou a impor-se de uma forma que também facilitou a nossa comunicação de outra forma, mas que nos fez deixar de contar tanto com o nosso sistema auditivo para que, não é, que nós tínhamos aquele instinto de sobrevivência onde contávamos muito com a audição, e que à medida que a vida foi, os tempos modernos foram aparecendo, temos outra.
Sim, hoje a nossa relação com o mundo penso que é uma relação que eu diria que é de ultramedialidade, digamos assim. Ultramedialidade neste sentido, nós hoje não nos bastam os sentidos para sobreviver no mundo. Eu não diria tanto que perdemos, eu diria que já não chegam. Ou seja, eu para comer provavelmente há uns séculos bastaria cheirar a comida e tudo mais. Eu neste momento, se cheirar uma lata de conserva, não sei o que é que lá, se a comida lá dentro está boa ou não. Portanto, eu preciso ler o rótulo e para compreender e para perceber se aquilo me pode fazer mal à saúde ou não. Portanto, nós estamos numa situação, isto não é, nem sequer é uma crítica, é uma constatação e que faz parte, quer dizer, em compensação, nós distinguimos o ruído dos automóveis, por exemplo. Portanto, provavelmente alguém que estivesse acostumado a certos indícios sonoros, se fosse transplantado para esta época, morria atropelado em 3 segundos e, portanto, o assunto resolvia-se rapidamente, não é? Portanto, há uma reconfiguração dos sentidos. Mas é verdade que eles trabalham em conjunto e que é interessante todo esse trabalho. Por exemplo, isso é muito interessante no romance no Amante, da Marguerite Duras. É muito interessante porque, por exemplo, eles estão dentro do quarto, os amantes, mas a cidade atravessa o quarto, porque o quarto não tem praticamente, acusticamente, enfim, não é muito protegido, e ouve-se a cidade toda. Portanto, nós não vemos a cidade, mas escutamos, não é? E portanto, há esta complementaridade e há situações em que nós vemos para além daquilo que ouvimos. Vemos muito mais longe do que ouvimos. Outras situações em que não, e há momentos em que usamos isso de uma forma complementar. A situação do relâmpago-trovão, em que pela diferença entre os dois nós percebemos quão longe ou não está a tempestade e ficamos mais ou menos sossegados, não é? Também pode, é um indicador de todo este sistema, não é? Do qual é interessante reapropriar-nos.
Exato. Isto para chegar à questão dos desenhos ou das imagens que também, ou seja, pelo menos na minha experiência, ao isolar um dos sentidos, seja só a imagem ou só o som, como eles geralmente operam, na grande maioria das vezes, em conjunto, não é? Ao isolar um dos sentidos perceptivos para entender uma determinada realidade, muitas vezes surpreendemos-nos com o que obtemos. Pelo menos é a experiência que eu tenho tido. Isto aliado também ao uso da tecnologia, porque isso também é muito importante, ou seja, vem também acrescentar ou expandir a nossa percepção do mundo. Portanto, o gravador, o microfone, não é? Quando uso um determinado microfone, mas também revelar coisas que o nosso ouvido nu, não é? Não consegue sozinho lá chegar, porque nós, como todos os seres, não é? Temos condicionantes biológicas, nós só ouvimos até aqui, ou até, hoje em dia também há microfones onde conseguimos ouvir o som dos morcegos, não é? Infrassons, portanto, e a tecnologia faz-nos descobrir, neste caso especificamente, estamos a falar do som, a tecnologia dos microfones e dos gravadores, faz-nos descobrir um mundo para além daquilo que nós conseguimos a olho nu ou ouvido nu alcançar, e isso é fascinante. Portanto, ao ampliar esse sentido perceptivo da audição, a forma como eu percepciono o que está à minha frente, não é? Transforma-se também, ou vai mais, vai para uma outra perspectiva. E então, muitas vezes, o que acontece é que eu, depois de compor, através dos sons captados com esses microfones, depois de compor uma determinada imagem sonora, uma composição sonora, um espaço, um corpo sonoro, o que se quiser, consigo interpretar ou visualizar outras imagens que estão relacionadas com aquilo, com a descoberta, com o que eu descobri daquele espaço ou daquele corpo. Uma continuidade do pensamento também, como é óbvio, mas então tenho essa necessidade de registar o que estou a ver de novo, não é? Através dessa da continuidade desse trabalho em imagens. E muitas vezes elas seguem, as imagens que vou desenhando podem seguir a narrativa, vá, da composição sonora. Outras vezes aparecem só em forma de pensamento, neste caso, que foi depois a imagem que foi utilizada para a comunicação da exposição. Desenhei uma espécie através da questão do ouvido, não é? Porque eu estava a viver aquela frustração daquilo que eu achava que ia escutar e deste percurso de tentar escutar com o corpo inteiro e com a ajuda da tecnologia e de várias formas diferentes, o que eu senti é isso, é como se fosse um corpo ou um órgão que se estivesse a tentar a tentar estender de várias formas e em várias direções, mas que está no centro dos conceitos ou das imagens que depois nascem a partir daí, ou seja, como se fosse um ouvido útero, não é? Aquilo é uma espécie de um órgão com vários ouvidos embrionários, em forma de embrião, mas que formam um... Enfim, não querendo explicar o desenho, a ideia que surgiu para esta imagem, para este desenho, foi um bocadinho essa, fruto da experiência desenvolvida ao longo da construção desta peça. Desde o início que foi falado sobre haver esta colaboração, aliás, e interesse comum, não é, de perspectivas diferentes da parte da galeria e da antecâmara, relativamente à importância do som, não é? A importância do som num espaço, para a criação de um espaço, ou para essa relação entre o som e o espaço. E aquilo que também que já falámos anteriormente, que é a ideia de que o som atravessa um bocadinho, atravessa as fronteiras, cria a relação entre interior e exterior, através dos materiais, ou seja, através das estruturas, através das paredes, não é? No fundo, o material imprime uma ressonância, uma determinada forma de transmissão do som entre lugares, ou entre, e cria esta extensão de continuidade entre o espaço e entre os vários habitantes do espaço. Portanto, além disso que estavas a referir, que é relativamente a criar condições para escutar, que é o que nós normalmente no dia-a-dia não temos pressa para escutar, sobretudo os lugares comuns onde circulamos e onde vivemos, é tal coisa, todos os dias ouvimos a mesma coisa, ouvimos as mesmas, não estamos propriamente despertos para o fazer. Portanto, a ideia é, aliás, a ideia de composição tem a ver um bocadinho com o que estava a dizer, que é o facto de nós, o nosso ouvido ficar saturado, e nós, senão, eu fazia as gravações e mandava as gravações todas para dentro dos transdutores e ouvíamos exatamente o que... Mas não, ou seja, existe o cuidado ou a intenção de criar uma composição com silêncios, com uma mistura que nos faça pensar a cidade ou aqueles sons de uma outra forma, não é? E eu também utilizei, além dos sons da cidade gravados, utilizei também, falei no início, os sons da eletricidade, que nós não temos tanta percepção no dia-a-dia, não é? E elevando-os à mesma altura ou expondo-os também ao mesmo nível que os outros sons, e também os sons do meu próprio corpo que está envolvido nessa paisagem, não é? Portanto, o som do coração, do batimento do coração, isto criando analogias entre o ritmo da cidade e o ritmo do nosso batimento cardíaco, e de que forma é que eles também se afetam ou existem alguma sintonia ou alguma relação de ressonâncias, não é? Portanto, isso é abordado na composição para incentivar ou motivar alguma reflexão sobre essas relações de continuidade entre o nosso corpo, entre o ambiente e entre as estruturas. Portanto, essa é a ideia, e evidenciar, ou seja, o batimento do coração aparece no final, que no final da composição eu utilizei sobretudo os sons gravados ali no cimo do mirador, que foi onde eu consegui finalmente gravar melhor, isto também utilizando um microfone mais direcional, que é o shotgun, gravar os gatos, os cães e as pessoas a conversar, não sei, por estar no alto, os carros pareceram-me, e todo o trânsito e a confusão da cidade parece mais afastado cá em baixo, portanto também me permitiu ter acesso a essa camada escondida da cidade, desta zona, e onde aparece o coração da cidade. No fundo, o coração da cidade são os seres que habitam nela, não é? Portanto, existe também essa metáfora, além da parte da continuidade.
De facto, continua a haver uma enorme prevalência da visão. Em todo o caso, penso que, pelo menos uma tendência que se tem visto nos últimos anos, é que o som tem vindo a ganhar, também foi um processo ao longo do século XX, a tecnologia, digamos, o armazenamento, que era uma coisa que não era possível, ou ao contrário, digamos, da imagem, de certa maneira, o armazenamento do som não era possível, e a partir do momento em que é possível as coisas mudam bastante de figura. Penso que haveria tudo a ganhar do som ser mais considerado, e eu penso que cada vez, aos poucos, vai tomando cada vez mais lugar, porque vai havendo cada vez uma maior consciência sonora. Quando o Ray Schaeffer começa a falar dos problemas de poluição sonora de uma forma sistemática também, digamos, não é que não existissem antes, mas não havia consciência quase nenhuma, e hoje já começa a haver. Aliás, recomendo sempre o livro do Carlos Alberto Augusto, Os Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa, porque é um livrinho que eu acho que é muito interessante também para trazer para o nosso caso português. Quer dizer, começa nos anos 80, se não estou em erro, a ideia de uma divisão que vai lidar com a poluição sonora. Portanto, é tudo muito recente e penso que a própria ideia de... que também se desenvolveu de alguns anos para cá, a ideia, por exemplo, de sonificação, que é a ideia de tradução de visualização de dados através do som, que também começou a ganhar forma e depois tem duas ramificações. A ramificação científica, que é a tradução dos dados em som, tem que respeitar, lá está, os protocolos para ser clara e para se compreender. Por exemplo, a variação de uma temperatura numa sala, eu posso fazer um som que simula a variação da temperatura nessa sala. E se calhar auditivamente eu compreendo mais rapidamente do que se vir um gráfico. Portanto, pode haver dados que são mais facilmente captados pelo ouvido do que visualmente. Ao mesmo tempo, isso também permitiu que aparecesse a sonificação do ponto artística, que é uma reinterpretação dos dados. Portanto, eu penso que faria todo o sentido e que virá a fazer todo o sentido cada vez mais pessoas ligadas ao som, acústicos, músicos, artistas sonoros, serem chamados a participar não só na construção, mas também na organização, chamemos-lhe assim, do nosso ambiente sonoro. Não sei o que é que pensas disso, Mariana.
Portanto, sem dúvida concordo que há cada vez mais consciência sobre esta questão do ruído, não é? E sobre as pessoas estão cada vez mais conscientes de que isso interfere na nossa saúde e na comunicação e na nossa atenção. E portanto acho que antevejo que sejam chamados cada vez mais a intervir nos projetos de arquitetura, nos projetos de construção da cidade e outros, cada vez que há uma intervenção de obras, por exemplo, ou qualquer coisa, sejam chamados engenheiros acústicos ou outro tipo de profissionais ligados à área do som. Por outro lado, tal como falou o António falou do livro do Carlos Alberto Augusto, há silêncios que também não são propriamente bons, ou seja, portanto, eu acho que controlar o nível de ruído, sim, organizar os sons é importante, embora nós não controlemos tudo, e desejavelmente, porque é bom não controlar tudo, deixar a natureza funcionar, deixar as pessoas gritarem na rua, as crianças brincarem, etc. E os gatos e os cães emaranharem-se e haver vida, porque som também é vida, não é? E agora vejo que cada vez mais, aliás, já se vê uma diferença nos sons da cidade. Claro que se ouvem ainda os carros, mas já se ouvem outro tipo de sons que não existiam, como os carros elétricos, como outro tipo de tecnologias. Acho que o futuro tende a ser cada vez mais elétrico, não sei, mas parece-me. E aí há questões sonoras que melhoram. Ou não, porque às vezes não vemos um carro que nos pode atropelar.
Exatamente. Esse é um problema que existe no caso de cidades com elétricos, que foram obrigados a introduzir som nos veículos, que não faziam, precisamente para indicar a aproximação.
Pois, cria outro tipo de problemas. Mas algum silêncio, agora imaginando num futuro um bocado apocalíptico, que eu estou agora a trabalhar num próximo projeto, onde a ausência de ruído ou de som ou de vida sonora no exterior ou na cidade também revela algum individualismo, alguma falta de interação, as pessoas também refugiarem-se na sua própria toca, comunicarem pelas redes sociais, ou seja, os sons que prevalecem serem os sons elétricos ou eletrónicos através das redes sociais ou através do computador ou através e não corpo a corpo, não é? Portanto, o som é muito mais, ou a análise sonora é muito mais do que o silêncio e o ruído, não é? Há muitas camadas que nos podem fazer refletir sobre a direção da humanidade ou da interação social e vale a pena pensar nisso.
Não, como dizia há pouco, que dizia o Marietan, o excesso de som, chamemos-lhe ruído, é prejudicial, mas a sua ausência também. Portanto, tem que se encontrar aqui um equilíbrio.
É necessário que haja uma orquestra, não é? Como, agora voltando à experiência do Bernie Krause, e portanto, ele só, se calhar, resumindo aqui muito, muito rapidamente, portanto, existia uma madeireira na Califórnia que ia fazer uma intervenção que chamou de... corte seletivo de árvores, ou seja, era uma intervenção que eles garantiam que não ia ter muito impacto ambiental, garantiram à comunidade, e o Bernie Krause pediu para fazer esta experiência, que era então gravar, tirar um registro sonoro, não é? Como uma fotografia sonora no início do projeto, e após este corte seletivo de árvores que não ia ter impacto ambiental. Portanto, aparentemente a imagem continuava igual, as árvores, mas por outro lado, através do som, nas gravações, enquanto ele no início registava a biodiversidade existente naquela floresta, ou seja, uma orquestra, como ele define, depois dessa intervenção, só via apenas um rio a correr e um pica-pau. Ou seja, isso não é bom sinal, não é? É sinal que aquela intervenção teve um impacto na vida e na biodiversidade daquele local, não é? Portanto, isto para fazer um contraponto entre salientar que às vezes o silêncio também reflete coisas incómodas.
Sim. E cujas consequências muitas vezes nós não podemos antever, porque os sistemas são demasiado complexos e o grau de interações é muito grande, e há situações que ainda hoje, quer dizer, não se pode prever o impacto do desaparecimento de uma espécie. Pode ter muito mais consequências do que neste momento podemos imaginar ou pelo menos projetar, não é?
Só dizer que tem sido muito feliz, à falta de melhor palavra para mim, esta colaboração ou o trabalho com a Galeria Antecâmara e o contacto com a arquitetura também, com outra perspectiva de preocupações que eu também partilho, porque tenho aprendido muito também sobre a importância dos materiais, sobre os espaços, sobre as estruturas, e tem-me levado também a levar isso para os meus próximos, para os projetos que se seguiram. Inclusive, até voltámos a repetir colaborações, que foi muito, muito bom, e tem potenciado também o trabalho que eu tenho desenvolvido, e portanto o meu obrigado à Galeria Antecâmara. E pronto, esperemos que hajam mais colaborações e que produzam um pensamento para que as pessoas possam refletir connosco.